Olá, pessoal! Começa agora mais um episódio do Aos Fatos, o podcast da Metrópole, com os destaques do noticiário desta terça-feira, 12 de março de 2024. Eu sou Stephanie Swerdyk e comigo na apresentação está Luciana Freire.
Oi, Stephanie! Olá a todos que nos acompanham. A Prefeitura de Salvador vai tentar vender mais 7 terrenos e áreas verdes da capital até a próxima sexta-feira como parte do pacote de 13 dos 40 imóveis desabrigados por projeto de lei de autoria do Executivo que foi aprovado pela Câmara de Vereadores em 20 de dezembro de 2023.
Isso mesmo, para essa terça-feira foram programados 2 leilões. Para os 2 dias seguintes, há 4 leilões previstos. A lista inclui 2 terrenos em Porto Seco, Pirajá, sendo que um deles, com mais de 29 mil metros quadrados, está com valor inicial de R$13.600.000.
Fazem parte da relação também 2 áreas, situadas na Morada das Lagoas, bairro entre Valéria e o subúrbio de Salvador. A rodada termina na sexta, quando a Prefeitura tentará vender a área de proteção permanente que faz parte da encosta do Corredor da Vitória, alvo de polêmica por estar destinada à construção de um condomínio de luxo na borda da Baía de Todos os Santos.
Conforme revelou o Metro 1, a Prefeitura conseguiu leiloar uma área verde da Avenida ACM, que fica entre o Parque da Cidade e o Hospital Teresa de Lisieux. O imóvel foi adquirido pela Incorpora Brasil, construtora baiana fundada em setembro de 2021.
O depoimento que o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, prestou à Polícia Federal na última segunda-feira, foi amplo e abordou os temas da sua delação. Segundo investigadores, ele falou de vacina, de joias e também da tentativa de golpe de Estado.
Cid começou a ser ouvido por volta das 15 horas desta segunda-feira e só foi liberado na madrugada desta terça, pouco depois da meia-noite 15. Ao todo, ele esteve na sede da PF em Brasília por cerca de 9 horas. Na prática, Cid robusteceu a colaboração com a PF e corroborou elementos que a investigação alcançou após o acordo ser fechado.
Segundo os investigadores, Cid afirmou que o entorno de Bolsonaro, alvo da operação sobre a tentativa de golpe entre eles ex-assessores e militares, e o próprio ex-presidente já tinham sido alertados que não havia fraude em urna eletrônica e que o sistema era completamente confiável e seguro. Ainda assim, segundo Cid, seguiram se reunindo e tramando golpe.
O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro relatou que, mesmo alertado, o grupo seguiu com narrativas, porque desacreditar o sistema era a única forma de embasar o golpe. As mensagens já públicas do celular de Mauro Cid confirmam, com datas, que apesar de relatórios e reuniões legitimando a segurança das urnas, o discurso continuava e os planos também, como a minuta do golpe e a suspeita de um texto editado pelo próprio Bolsonaro.
Também, segundo os investigadores, Cid relatou que o ex-comandante do Exército, o general Marco Antônio Freire Gomes, era contra o golpe, conforme já demonstraram mensagens de interlocutores de Bolsonaro achadas no celular de Cid.
Divulgada nesta terça-feira, a pesquisa Atlas Intel à Tarde mapeou as intenções de votos para o pleito pela Prefeitura de Salvador em outubro. De acordo com a primeira sondagem, o atual prefeito Bruno Reis, do União Brasil, teria 51,4% dos votos totais, enquanto o vice-governador Geraldo Júnior, do MDB, teria 18,4%. Já Kleber Rosa, do PSOL, e Luciana Buch, do Novo, aparecem com 8,4% e 1,8%, respectivamente.
Comparado à última pesquisa da Atlas Intel, que foi divulgada em janeiro, Bruno Reis teve uma queda tímida, de 0,5 ponto percentual, e Geraldo Júnior, que tinha 12% dos votos totais, cresceu 6,4 pontos percentuais.
Agora de olho na Rádio Metrópole, em resposta às históricas críticas aos programas de assistência do governo, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil, Wellington Dias, afirmou que deve haver sim a preocupação de atender às necessidades básicas de uma população.
Dos grandes desafios, Mário, deste século, é a concentração de renda e de riqueza. Do ponto de vista do Brasil, a gente criou um sistema de único da assistência social, o SUAS, o sistema de segurança alimentar. E aí eu vou aqui para a parábola. De um lado, sim, a gente quer dar o peixe, porque de barriga vazia o pescador não pesca. Então, há necessidade de se atender com a necessidade básica, a alimentação.
Também na metrópole, o criador e diretor da série Vale o Escrito, A Guerra do Jogo do Bicho, Felipe Auí, conversou sobre a produção da trama. Ela traz os próprios protagonistas, que são bicheiros, seus herdeiros e suas mulheres, contando a história de suas atuações e também a dinâmica do negócio, que não é permitido pela lei brasileira. Confira essas duas entrevistas no YouTube do Portal Metrô 1.
10 a cada 9 feminicídios cometidos na Bahia tem como autor o companheiro da vítima. O número foi apontado no infográfico Feminicídios na Bahia, apresentado pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, a SEI, e também pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. De acordo com o levantamento, 92,6% dos crimes foram cometidos por companheiros ou ex-companheiros e namorados das mulheres.
Ao todo, foram registrados 672 feminicídios no estado entre 2017 e 2023. É como se a cada 3 dias uma mulher fosse vítima de feminicídio no estado. Em média, houve um crescimento de 7,6% ao ano nos registros desse tipo de crime.
E é isso, pessoal. Aos fatos de hoje fica por aqui. Essas e outras notícias vocês podem conferir no metro1.com.br.
Nos acompanhe nas redes sociais, @grupo.metrópole no Instagram e no TikTok e @metrópole no X.
Também não deixe de ativar as notificações no Spotify para receber um alerta toda vez que sair um novo episódio, assim se manter atualizado. Tchau, tchau a todos.
Tchau, pessoal.